Dígito 30 do ano 2019 da primeira vara. Relator desembargador João Leite de Arruda Alencar. Recorrente Gazeta de Alagoas Limitada e recorrido Fábio Barreiros Amorim. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, a advogada Caroline Maria Pinheiro Amorim. É o 22 da ordem, recurso ordinário 1135, dígito 30. Neste processo, quem preside o julgamento é a desembargadora Eliane Arouche.
Eliane, só para, como de praxe, adiantando a nossa postura inicial de voto, estamos no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
Os dois advogados que estão presentes,
são dois? Não, só a doutora Caroline pela recorrente reclamada.
Vai sustentar, doutora?
Vou sim, excelência.
Então pode começar.
Bom dia a todos, bom dia aos senhores desembargadores, colegas, advogados, ilustríssimo senhor membro do Ministério Público. A questão aqui vou ser bem breve. Trata-se de alegação de relação de emprego quando a empresa afirma que houve sim a prestação de serviço, mas como profissional autônomo. E a empresa se desincumbiu do ônus da prova quando juntou, além do contrato de prestação de serviços, produziu prova oral, depoimento do reclamante e a testemunha do reclamante convergiram nesse sentido. Por quê? O próprio reclamante afirmou que era subordinado ao diretor comercial, tudo bem até aí, porque o trabalho dele era trazer parcerias comerciais para o Gazeta Auto, ele não era auditor, ele ia nas revendedoras de carro, ele fazia viagens para visitar salões de automóveis e trazer parcerias para o jornal, para esse caderno, que só saía uma vez por semana, certo? E ele afirma em depoimento que trabalhava livremente para a reclamada em relação ao seu horário de trabalho, saía e chegava a hora que queria, e que não tinha horário fixo de trabalho, e também que nem nunca foi punido disciplinarmente. Ele sequer tinha que pisar na Gazeta, ele tinha que trazer o resultado. E, além disso, a testemunha dele também falou que ele poderia muito bem ser substituído, o que também denota, além da falta de subordinação, a falta de pessoalidade. Então, assim, o único trabalho dele era trazer parcerias comerciais para a empresa. A empresa, de forma alguma, teria qualquer motivo para não querer ele como empregado jornalista, porque pagaria muito menos. Os jornalistas lá, a base salarial é muito menor do que o que ele recebia, porque ele recebia de acordo com o resultado. Inclusive, ele mesmo diz que uma das formas de remuneração dele, ele tinha uma página também nesse jornal, porque ele também usufruía dessas parcerias comerciais que ele trazia. Então, de forma alguma aqui está caracterizado relação de emprego, muito pelo contrário. Ele era autônomo, ele tinha liberdade, ele atuava livremente, não havia subordinação, nem havia pessoalidade. Se ele não fosse fazer o trabalho de parceria comercial, muito bem, ele poderia ser substituído por outra pessoa, como a própria testemunha dele afirmou. Outra coisa, a testemunha dele tentou incutir que havia empregados na empresa que não batiam ponto. Mas não há, só há essa questão do bater ponto. O próprio testemunha disse, eu mesmo não batia ponto, eu fiz um acordo lá para não bater ponto. E nós, em razões finais, provamos que isso não é verdade. A testemunha batia sim ponto. Juntamos em razões finais isso aí para mostrar que o reclamante não batia ponto porque realmente ele não tinha subordinação, ele atuava livremente, fazia viagens internacionais durante o contrato de prestação de serviço. Então, assim, é por isso que nós pedimos a reforma da sentença para não reconhecer essa relação de emprego.
Pronto. Concluí, doutora. Então, veja só, de fato é uma questão relacionada a vínculo de emprego entre as partes, já que a empresa realmente alega que o reclamante não era seu empregado, mas sim que havia uma espécie de parceria com o reclamante e esse, portanto, atuava como trabalhador autônomo, né, nesse caso. Veja só. Vê-se, portanto, que era da réu o encargo de provar o fato impeditivo, né? Contudo, a demandada não conseguiu se desvencilhar satisfatoriamente desse ônus, haja visto não ter produzido prova oral. O advogado até falou que tinha produzido prova oral, eu fui olhar a ata da audiência, prova oral, quem produziu foi o reclamante, mas existe depoimento tanto do reclamante quanto do preposto. Sendo certo, por outro lado, que num contrato de prestação de serviço que colacionou os autos, embora formalmente exclua qualquer vínculo de emprego, nele há expressa previsão de que o autor deveria realizar o seu serviço na sede administrativa da recorrente e que o referido ajuste teria vigente o prazo indeterminado. Sendo negado que tais previsões se mostram bastante estranhas, especialmente considerando a natureza autônoma. Ademais, o preposto da reclamada fez as seguintes declarações. Aí eu estou destacando algumas afirmativas feitas pelo preposto da reclamada. Que não sabe desde quando o reclamante é responsável pela Gazeta Automóveis. Que não sabe qual o valor que o reclamante seria por esse serviço, mas reconhece que o reclamante recebeu vagamente. Que não sabe até quando o reclamante prestou serviço. Que não sabe informar quem era o chefe do reclamante. Que não sabe quem era o editor do Gazeta Automóveis e nem também o diretor do jornal impresso. Ora, como é sabido, o desconhecimento do preposto sobre o fato controverso discutido nos autos implica na consulta ficta reclamada quando a matéria é fato, sendo que na hipótese em apreço, as declarações prestadas pelo preposto revelaram o seu desconhecimento total sobre fatos importantes. Não bastasse isso, a prova oral produzida nos autos mostrou convincente quanto à comprovação da presença de elementos fundamentais para o relacionamento de emprego, no caso, subordinação jurídica. E aí eu também traço, trago o depoimento prestado pela testemunha, com algumas, destacando algumas afirmativas. Entre elas, que o chefe do reclamante era o senhor Leonardo Simões, diretor comercial, que o senhor Leonardo interferia totalmente no trabalho do reclamante, que o reclamante fazia matérias para publicação no caderno, mas era supervisionado pelo Leonardo Simões, porque era ele que dava aval para a metria ser publicada. Que, na verdade, o reclamante tinha prazos para cumprir, que é o que tem conhecimento, não houve publicação no caderno automóvel sobre a responsabilidade de outros jornalistas que não reclamante. Que tinha contato diário com o reclamante da empresa, que o reclamante fazia viagem para a empresa, que acredito que o reclamante não batia ponto. Que o reclamante não tinha que cumprir um horário específico, e sim os prazos estabelecidos pelo senhor Leonardo. Como o senhor observa o depoimento assim transcrito, o demandante não estava obrigado a bater cartão de ponto, o que, aliás, é bastante compreensível, considerando a natureza do trabalho que desenvolvi na reclamada, já que constantemente tinha que comparecer em concessionárias de automóveis para realizar entrevistas e de test drive, além de ter que participar de entrevistas e eventos relacionados ao mercado de automóveis. Desse modo, o fato do autor ter declarado seu depoimento que não batia, que não tinha horário fixo, não seria motivo suficiente para afastar o vínculo de emprego, até porque a prova oral produzida nos autos comprovou que o trabalho que desenvolveu se deu com habitualidade ao longo de vários anos, isto é, na prestação de serviço, sempre presente o resíduo da não eventualidade. De igual modo, não assiste razão recorrente quando afirma que o depoimento da testemunha obreira teria sido contraditório, por ela ter ela admitido a possibilidade do autor poderia ser substituído. É que a corrente parece ignorar o fato de que a testemunha esclareceu que não havia compreendido assim, a pergunta formulada pelo magistrado de piso, tendo inclusive asseverado logo em seguida que o reclamante não poderia passar a responsabilidade do caderno de automóvel para outro jornalista, principalmente dos acordos comerciais que existiam. Já em relação à alegação recursal de que a referida testemunha teria faltado com a verdade ao firmar seu depoimento que não batia cartão de ponto, entendo que os controles de pertinência juntados aos autos pela reclamada, juntamente com as suas razões finais, não são capazes de invalidar a declaração de testemunha. Afinal, como bem destacado na decisão recorrida, tais documentos não desmerecem a alegação de testemunha obreira, visto que os controles de jornada trazidos para a reclamada mostram que em muitos dias não há registro no ponto. Vários dias com registro de abonado, e até mesmo visto do direito comercial, a expressão abonada para sua assinatura, como se vê no documento ID e tal. Ou seja, tais documentos demonstram que existe na empresa uma flexibilidade maior quanto ao controle de jornada, pelo menos em relação ao setor responsável pelo caderno de automóveis. Demais disso, não se pode perder de vista que a condução do processo pelo magistrado, através de contrato direto com todos os seus sujeitos, é fruto da adoção no princípio de inerência à justiça mais séria e social, tal como o princípio da oralidade da mediação. Essa experiência pessoal, quando do contato com os litigantes, pode ajudar o juiz de primeira instância identificar situações que não seriam possíveis da análise do simples processo escrito. Portanto, mantém a decisão de primeiro grau neste quadrante, inclusive em relação à condenação ao pagamento de salários atrasados, visto que, além de ter demandado, não tem impugnado a data do termo do contrato apontado na peça vestibular, a testemunha obreira, por outro lado, também declarou seu depoimento que nem todos os funcionários estavam recebendo salário em dia, inclusive o reclamante estava com salário atrasado. Tem a questão da multa do artigo 477, que também estamos mantendo a condenação e adotando os mesmos parâmetros estabelecidos nos fundamentos da decisão. Então, por todos esses motivos, estamos mantendo a decisão em sua integralidade e negando provimento ao recurso. é o nosso voto.
A senhora primeiro. Estou acompanhando.
Também.
Então, unânime.
Obrigada, bom dia.
Bom dia.
Agora, um da ordem é o reconhecimento.